Sabe, irmãos, que Jesus trouxe para nós as bênçãos que nós precisamos. Então, se nós estamos com falta de bênçãos, não é por causa de Deus. Né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o herdeiro e nós estamos com Ele nessa herança. Então, nós precisamos ajustar coisas nas nossas vidas para nós andarmos nessa bênção. Então, vamos ver bem o que Deus está falando em Lucas 6. Abre aí um instante, que nós vamos falar sobre bênçãos, tá? Existem maneiras para nós recebermos as bênçãos, né? Irmãos, ser crente é ótimo, mas tem que ser crente abençoado. Sabe, em todas as áreas nós temos que ser abençoados. Às vezes quando a pessoa pensa em bênção, ela pensa só no dinheiro. Deus não quer ninguém pobre, não é esse o caso, você não pode pagar suas contas, ficar devendo, não é isso. Deus não quer isso. Jesus se fez pobre para nós termos o suprimento, mas muitas pessoas, muitos crentes nem sabem como tomar posse, inclusive disso. Então, quando Deus fala em bênçãos, está generalizado. São todas as bênçãos. Tudo que nós precisamos realmente, Deus tem para nós. Tá? Só que nós precisamos viver na dependência dEle. Então, tem pessoas que me mandam e-mail, bastante, telefonam, até pastores, né, que estão desesperados porque eles não têm dinheiro, eles não têm como sustentar a família, os filhos precisam ir para a escola. Quer dizer, que se a família está numa situação dessa, que dirá a igreja, né? Quer dizer que o ministério dele não está abençoado por Deus, né? Muitas vezes o chamado dele nem é de pastor, de repente, ou não está sabendo entrar na bênção de Deus. Como não está sabendo? É o momento que nós temos que ficar na presença do Senhor, comunhão com Deus. Né? Porque você tem de alguém, vamos colocar isso numa situação aqui, nossa, natural, você começa a adquirir coisas de quem você anda. Você acaba ficando igual, pensando igual, pegando jeito, participando, é verdade isso. Né? Você tem das pessoas o quanto você é íntimo com elas. Você começa a participar da vida das pessoas e vocês vão tendo relacionamento e você vai pegando até o jeito, tudo. Com Deus é a mesma coisa. O quanto nós ficamos com Ele é o quanto nós vamos pegando o jeito dEle. Sabe, só vir na igreja você não vai pegar o jeito dEle. Você pode pegar a maneira de falar, tipo chavões, né? Coisas que na nossa igreja até nem tem. Eu não sei muito bem conversar com outros crentes, porque eu vejo Deus me abençoando, mas eu não sei fazer nada do que eles fazem. Eles sabem falar versículos e de uma maneira, sabe? Bem assim, são eloquentes até no jeito de falar. Eles conhecem versículos da Bíblia que talvez ninguém aqui conheça, até nem viu, ouviu uma vez, esqueceu. Mas ele sabe, então não é isso que traz a bênção para nós. A bênção traz do quanto tempo nós ficamos a sós com Deus, o quanto tempo nós passamos com Ele. Então as pessoas, elas buscam mil e uma desculpa, né? Como se fosse o bombril da mil e uma utilidades, mas não, mil e uma desculpas para não ficar na presença de Deus, porque Deus é fiel. Ele vê o seu coração, ele... Sabe, nós somos o que realmente é o nosso coração. Não adianta você ser, oi, educação é uma coisa. E ter Deus lá dentro é outra coisa. Você, sabe, saber que você está fazendo aquilo com uma intenção, um propósito do que a palavra de Deus diz, é uma coisa. E você fingir, você faz de conta que você está fazendo aquilo e não faz, é outra coisa. Porque Deus conhece as atitudes do nosso coração, irmãos. Nós somos reflexo daquilo que é o nosso coração. Se eu estou sendo falsa com alguém, é reflexo do meu coração que é falso. Talvez ninguém veja que eu seja falsa. Que eu sei fingir muito bem, vamos dizer isso. Mas Deus sabe. Então as nossas palavras, irmãos, o quanto nós vamos ficando perto de Deus... Ficando junto dEle, nós vamos sabendo quem realmente nós somos. Porque nós temos uma consciência acordada. aonde o Espírito Santo fala a palavra de Deus. Então, se eu estiver fazendo coisa errada, o Espírito Santo vai me mostrar quando eu estiver a sós com Ele. Ele vai me mostrar quando eu estiver lendo a Bíblia. Porque você já viu alguns trechos da Bíblia que você não quer ler? Porque você ainda não está naquele. É a barata. É incrível. Outro dia eu vi uma barata lá em casa. Ah! O que ela fez? Eu fui abrir uma porta assim, da dispensa. A barata, sabe onde ela se escondeu? Ficou bem aberta a porta. Embaixo da porta assim, olha. Tipo, como se ela estivesse super escondida. Mas ela não queria a luz sobre ela. Dava a impressão que ela estava super protegida, mas ela não estava, porque tinha um vão entre a porta e o chão. Ela ficou ali, tipo, aqui ninguém me vê, mas só virar a porta mais um pouco deu para ver a barata. Irmãos, a palavra de Deus, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que ler a Bíblia, porque ela é luz. Os livros do Novo Testamento são exatamente o que é para nós sermos. Então, se você tem passagens na Bíblia que você não gosta muito de ler, é porque você ainda não está naquilo. Então é tipo a barata, ela vai se esconder em qualquer bequinho, qualquer coisa para que aquilo não incomode. E é por isso que as bênçãos não chegam. Porque é há um coração falso diante de Deus, irmãos. Porque nós podemos nos enganar, mas Deus nós não podemos enganar. A falsidade está no coração quando ela não pratica o que a palavra de Deus é. Quando nós queremos as coisas do mundo, quando nós queremos participar das coisas que o mundo participa, das trevas. E muitas vezes as pessoas estão passando mal interiormente e não sabem por quê. Precisa optar pela luz. Aquela barata, naquele falso esconderijo, não estava bom para ela, porque ela não ia poder ficar a vida inteira ali naquele esconderijo. Que não é um esconderijo, já está exposta. Qualquer movimento da porta, ela aparece. A luz vem. Então, se você não faz a opção pela palavra de Deus, você nunca vai estar confortável dentro de você. O diabo gosta de condenar. Quando você vai ficando junto de Jesus, lendo a palavra, passando um tempo com Ele, você não aceita mais a condenação. Aquilo não é um peso para você. Você tem autoridade sobre aquela condenação. Porque você está andando no que a palavra de Deus diz. E o Espírito Santo está falando com você sobre o que é para você ser. O que é Jesus. Então as pessoas não são abençoadas pela conduta do próprio coração. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo. Isso foi o máximo. Eu gosto muito de ouvir o pastor David dizendo que Deus não nos deixou para alguém que não tivesse a competência para cuidar de nós. Deus não nos deixou nas mãos de um desconhecido. Porque você ama tanto o seu filho, você não vai deixar o seu filho na mão do desconhecido. Você vai deixar na mão do avô, da avó, da irmã, alguém muito próximo para cuidar do seu filho, porque você confia. Então Deus nos deixou nas mãos do Espírito Santo. Alguém, um Deus que pode cuidar das nossas necessidades. Então, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está fazendo isso. Ele está cuidando das áreas em que nós não queremos entregar para Deus. Porque é um engano, o pecado é um engano, a carne é um engano. Aquilo que nós gostamos de fazer, que Deus não gosta, é um engano. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhando sem se cansar dentro de nós, até que nós aceitemos o que ele está falando. E vem a libertação. Então, Deus quer que nós estejamos coroados de bênçãos. É isso que Deus quer. Mas por que é que nós não estamos com essa coroa? Por que que não estamos vendo essa coroa? Por causa da conduta do coração. O coração não está se assemelhando ao coração de Jesus. Precisa de transformação. E é incrível que o crente não goste de ouvir isso. Você não acha isso incrível? Então, isso é mais enganoso ainda. Isso é mais enganoso, o crente não querer ouvir falar que ele precisa de lapidação, que ele precisa de transformação. E o Espírito Santo fala com delicadeza dentro de nós. Quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos adorando o Senhor, estamos orando em línguas, o Espírito Santo vem falar o que é para nós sermos, a nossa conduta. E Ele vai nos ajudando a chegarmos lá, por isso que nós precisamos dEle. Então, Deus quer que nós sejamos abençoados, e uma das maneiras para nós sermos abençoados é o modo que nós falamos. Ou nós trazemos bênçãos, ou nós afastamos completamente as bênçãos da nossa vida. Porque Deus determinou bênçãos, se nós andarmos na condição de abençoados. E abençoando aqueles que não estão abençoados. Então veja bem o que Jesus está falando aqui, olha. Versículo 27 de Lucas 6. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Porque Jesus disse que tem muitas pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Né? Tem olhos, mas não veem. Mas ele está falando da condição espiritual. Se você não ouvir isso dentro do seu íntimo, você nunca vai fazer isso. Porque não é com o seu ouvido carnal que você vai obedecer a Deus. É ouvir dentro de você. Muitas vezes você já não ouviu um versículo dentro de você? Então é o seu ouvido espiritual, não é o seu ouvido carnal que está ouvindo. Porque não é uma voz audível para o mundo. É uma voz que está falando dentro de você, é o Espírito Santo. Você não acha isso máximo? Quantas vezes você ouviu um versículo? Gente, é o próprio Espírito Santo e tem gente querendo que Deus fale com eles. Né? Ai, Deus, fala comigo. Você não acabou de ouvir um versículo? Ele é Deus que está falando com você. Ele quer que você se baseie naquela palavra, se fundamente naquela palavra que ele falou para você. A verdade é simples, irmãos. O complicado é a mentira. Porque a mentira, ela tem que ser complicada para ser enganosa. Porque a verdade é clara, é luz. E isso é a verdade de Deus. Acontece que a mente está cheia de mentira, então ela acha que a verdade é uma coisa fora do alcance, e não é. Quando você ouve um versículo dentro de você, às vezes o Espírito Santo coloca aquele versículo numa linguagem mais simples ainda do que está na Bíblia, para você entender. Coloca no seu linguajar aquele versículo. Você também já não ouviu isso? Se você for ler na Bíblia, às vezes não está com aquelas palavras exatamente. Está de um jeito mais apropriado para você entender. Já ouviu desse jeito? Você foi lá, não, mas a tradução está diferente. Por que que eu estou falando desse jeito? Quando eu ensino as pessoas a confessarem a palavra, nunca é o jeito que está na Bíblia exatamente, porque é o jeito que o Espírito Santo fala comigo. É o jeito mais fácil para eu falar. É assim que o Espírito Santo fala com você. Ele fala a verdade. E você quer que Deus fale com você o quê? Você está querendo misticismo, sensacionalismo, coisa que Deus não é. Isso daí são os anjos de Satanás que fazem isso. Eles fazem coisas que não existem. Sai fogo de onde não tem nada a ver. Você já não viu gente levitar? Isso é sensacionalismo, isso é diabo. É anjo de Satanás que faz essas coisas. Deus é claro. Percebe que jeito que Deus está falando com você? Quando ele fala um versículo, é ele. Dê toda a honra e toda a glória a ele que está falando com você. Para que ele está falando com você? Para você achar que é para outra pessoa? Não, ele fala com você, ele é pessoal. Ele não precisa, sabe, de pessoas que fiquem dando recados. Ele dá recado direto. Deus dá recado direto. Se alguém vem falar alguma coisa com você, o Espírito Santo tem que ter falado primeiro com você. Porque se você nunca ouviu aquilo, não é de Deus. Isso não é uma segurança tremenda? É, isto é uma segurança. Então, Deus quer nos ensinar o nosso modo de falar. Então, se ele está falando com você um versículo, é para você, comece a falar aquele versículo. Ele não falou para você perder aquilo. Então, eu vinha dizendo de ouvidos espirituais. Muitos, Deus diz, muitos têm ouvidos, mas não ouvem. É o ouvido espiritual que ele está falando. Então, quando você ouvir, por que que muitas vezes se perde a fala de Deus? Porque não tem intimidade com Ele. Não tem intimidade, eu digo, suficiente para acatar aquela palavra que Deus está falando. Então, se perde. Você não conseguiu perceber que era Deus. Você ouviu e não tomou nenhuma posição. Porque você não está ainda familiarizado com aquela comunhão, com aquela liderança, com aquela intimidade com Deus. Então Deus falou, você nem atinou. Você simplesmente ouviu, porque você tem um espírito recriado, você está orando em línguas, né? E o Espírito Santo está trabalhando nesta área do seu ouvido espiritual. Então isto é a voz de Deus, irmãos. Isso não é o máximo? Só quem ouve o Espírito Santo é que pode te ensinar isso. Quem não ouve, vai, não tem como te dar a pista. Isso é uma pista. Eu não posso falar que você está ouvindo Deus agora. Não, eu não sou o Espírito Santo. Absolutamente. Eu sei disso por experiência. Que o Espírito Santo vai me treinando. Então, esta voz que você ouve, que é o versículo, o jeito mais fácil de te dar uma pista de como Deus fala é o versículo. Porque às vezes ele está te orientando de coisas para você fazer ou de coisas para você não fazer. Isso é a presença de Deus diária na nossa vida. Não é só para quem está ministrando a palavra de Deus. É para qualquer pessoa, para viver protegida do mal. Porque o nosso inimigo está sempre com o laço pronto para que a gente venha e coloque os pés e ele puxe e fiquemos presos a ele. Então, por isso que nós temos que ouvir Deus, para não colocarmos o pé no laço do diabo. Ele nos livra. Então, se você ouviu o versículo, você tem a condição de ouvir Deus falar com você aquilo que você precisa. Se você não está ouvindo nada agora, porque está tudo bem, então, continue naquela fala que ele já te deu. É para continuar naquela. Ele não deu outra. É aquela ainda, se estabeleça nela, fique nela. Não é demais isso? Você não acha isso demais? Eu não ia pregar nada disso. Eu espero poder entrar lá onde que eu vou. Vamos ver, eu não estou sabendo onde ele quer me levar, eu só estou deixando ele me usar. Amém? Então, quando você ora em línguas, você está treinando o seu ouvido espiritual para ouvir Deus, ou seja, o canal. O David trata muito bem disso no livro dele. E ele já escreveu cartas sobre isso, né? Sobre o canal onde Deus fala. Então, ele já procurou por pessoas muito, né, sábias, eu diria teólogas, né? Que dizem, eles, onde é que Deus fala? Me ensina, por favor, porque eu preciso ouvir Deus. Então, aqueles teólogos com toda aquela voz impostada, oh, Deus fala aqui, bem embaixo na barriga. Então, mostra a barriga. Deus fala aqui, na altura do umbigo. Ai, meu Deus, então, como que é que eu ouvi esse Deus? Porque diz que o Espírito é nessa região. Um fala que o Espírito é aqui, outro fala que é no calcanhar, outro fala que é atrás. Onde é o seu Espírito, afinal? E o meu, onde que é? Quer dizer, parece que em cada pessoa o Espírito é num lugar, sendo que não é. É num só. Né? Porque o meu coração está do lado esquerdo. Será que o seu está no calcanhar? Ah, não. Senão o médico ia ficar louco até descobrir onde está o seu coração. Morria. E não é. É igual, igual, igual. No espírito é a mesma coisa. Tá certo? Então, nós temos uma... A gente coloca a mão no peito quando vai falar com Deus. Porque a gente sente aqui nessa área, né? Algo onde estão as nossas emoções. É por aqui. Então a gente sente, né? Se ofendeu, não dá uma coisa ruim aqui, chega a dar um nó na garganta, dá um apertezinho aqui no peito, então se dá uma alegria, aquilo, ai, ai, que alegria, né? Mas realmente o nosso espírito não está nem nas costas, nem na barriga, está acoplado, ajustado aonde está a nossa mente natural. Então, é muito junto com a mente natural, e muitas pessoas fazem confusão de pensar, estarem ouvindo o Espírito Santo, estão ouvindo a si próprias ou até o diabo. Porque existem três vozes dentro de nós. A minha, a do diabo e a do Espírito Santo. E você não é diferente, tem a mesma coisa, todas as pessoas. Então, quando você ora bastante em línguas, você vai descobrir o canal onde Deus fala. Se Deus não está falando nada, irmãos, como é que você conseguiu ouvir falar o versículo? Não pense que você agora sintonizou bem forte a sua mente natural e diz, pensa um versículo, um, dois, três, pá. Não, não é. Aquilo, pá, flui, de repente vem aquele versículo. Preste atenção. O Espírito Santo está me usando para te dar um alô. Alô? Alô? Preste atenção. Deus está falando com você. Porque você é místico. Por causa do tataravô, do bisavô Adão, você trouxe esse misticismo, que foi lá que começou, pensando que Deus é algo diferente. E não é. Ele é suave, ele fala suavemente, porque você vai ter que descobrir aonde é esse canal que Deus está falando com você. E é aí que vem a revelação da palavra de Deus. Não é aonde você pensa, no natural, sem a unção do Espírito Santo, inventando doutrina. Eu acho que Deus quer dizer isso. Não, acho não, não tem a ver. Então, quando você ouve Deus falar um versículo, você precisa estar mais atento. Por isso que tem que fazer o treino. Ora em línguas, para. Treinar, ouvir Deus falar. Porque você quer ouvir coisas de Deus. É incrível isso. Então, cuidado. Porque você quer ouvir coisas. Você é maravilhosa. É o diabo já. Já é o diabo. O que você quer ouvir que Deus fala? Você vai ficar bilionário. Ou sei lá, qualquer coisa. Irmãos, às vezes a carne quer ouvir coisas. Não precisa orar tanto. Garanto que não foi o Espírito Santo, certeza. Que o Espírito Santo vai falar, ore mais, fique aqui. Não, não vai, não vai. Não é o diabo que vai falar para você orar mais. Nunca. Nunca. Então, não descarta aquela voz te chamando para orar. Eu acho que eu vou orar. Pode ter certeza que foi Deus que falou isso com você, no seu espírito. E o seu espírito falou com você. Acho que vou orar. Foi o seu espírito recriado, que ouviu do Espírito Santo. Tem muitas maneiras de ouvir Deus. O testemunho interior é o modo mais comum que Deus usa. Então você pode estar contando estrelas numa noite maravilhosa, clara. Ai, que estrela. Daí você, acho que eu vou orar. Deveria orar. Foi Deus que falou isso com você. Só que ele falou na primeira pessoa do singular, usando a sua identidade, porque foi o seu espírito recriado que ouviu o Espírito Santo aonde ele habita. O Espírito Santo habita dentro do seu espírito. Entende? Então você ouviu o seu espírito falar o que Deus falou dentro de você. Deus te chamou. Quem ouviu foi o seu espírito. E é ele que passa para você. Se for uma coisa mais urgente, você vai ouvir Deus falar, ele mesmo falar dentro de você. Pode ser um versículo, ou pode ser uma ordem firme, uma determinação. Tá? Então, isso daí você que vai ter que descobrir. Isso é maravilhoso, porque Deus vai usar você, Deus vai guiar você para as coisas da sua vida, do dia a dia. Ele vai te dar dicas de tudo. Sabe por quê? O seu espírito capta tudo que está no espírito. Então ele sabe o que é que Deus está fazendo, ele sabe o que é que o diabo está fazendo, porque o Espírito Santo mostra. Isso não é demais? Então o nosso espírito tem todas as qualificações e qualidades para pegar tudo o que é do espírito, do reino do espírito, e passar para nós aqui no natural. Porque quando as coisas acontecem aqui no natural, é porque veio do espiritual. Então, antes que aconteça, ele vai te avisar. pode ser uma voz forte do Espírito Santo, mas pode ser o seu espírito que captou o Espírito Santo. Então vamos dizer que você pôs uma panela no fogo. Aí você foi lá para dentro e esqueceu. Já vai começar a pegar fogo. De repente, você... E a panela? Não, ainda está cheia d'água. A única coisa que você ouviu foi, e a panela? Mas foi o teu espírito que captou o que Deus falou. A panela está já pegando fogo. Quando você chega lá, por que que eu não segui? Não é sexto, sétimo, oitavo sentido, irmãos? Né? Isso daí, a ciência fala, né? Desses sentidos. Mas esse subconsciente que eles falam é o nosso espírito. Tá valendo? Isso é interessante. Ah, presta atenção. Sabe, no seu trabalho, coisas que Deus quer que você faça, na sua vida, no dia a dia, para o reino de Deus, para aquilo que você for. Por isso, irmãos, que quanto mais o nosso íntimo estiver quieto, quieto não é agora, todo mundo cala a boca. Desliga o ar. Não é isso. Porque lá dentro você vai pensar, e agora? E quando? E isso? E aquilo? Quando Deus fala de quietude, silêncio, é no seu pensamento que está quieto, não pensa, não tem tormento. Você sabe muito bem o que é um tormento. Devo levantar ou ficar? Vou falar ou ficar quieto? Vou ou fico? Paro, continuo, e agora? É. Isso aí não é um tormento? Igual aquele gráfico, né? Quando está mostrando todo o coração do paciente que dá um pique e desce. Vai, quer dizer, não está bem o negócio, está oscilando. A paz de Deus faz com que os nossos pensamentos fiquem tranquilos e você fique numa situação tão tranquila que você pode ouvir Deus qualquer lugar onde você estiver, no supermercado, barulhão, no meio de uma banda, qualquer lugar. Você dentro de você tem um sossego, uma paz, onde você consegue ouvir Deus. Para você, por que que a gente precisa tanto ouvir Deus? Irmãos, para ficar livre do diabo, que é ele que faz toda a confusão. Está valendo isso? Então é aí que as bênçãos vão começar a acontecer. Mas para isso, irmãos, você não pode treinar isso na praia. Domingo, 11h30 da manhã, sol ardendo. Raquete de tênis. Tchum, tchum. E um passa, e três vai, e cinco vem. Não é lá que você vai aprender isso. Aliás, aquilo é muito bom, mas não é lá. Você pode falar, glória a Deus, mas não é, você não está aprendendo nada lá. Você está dando um alimento para a sua carne, que está muito gostoso. Não é pecado. Mas também não tem nada a ver com ouvir Deus. Eu louvo a Deus o dia que Ele me separou do mundo para me ensinar isso. Eu passei anos para aprender isso. Mas você não precisa passar anos. Você pode aprender rapidamente. Mas eu levei anos. Levei muitos anos de treino. Eu quis, eu me entreguei ao Senhor. Porque eu digo a você que é bom ouvir Deus. É bom demais. Você fica livre das mentiras do diabo dentro da sua vida. Você fica protegido, você. Eu acho isso o máximo. Eu estou protegida. Protegida do quê? Das mentiras do diabo. Aonde? Na minha cabeça. Ele não vai me enganar. Tanto que ele não consegue me tirar da presença de Deus. Porque eu encontrei um lugar em Deus onde eu sinto e recebo o suprimento que eu preciso para a minha vida. Eu não preciso de distração. Embora seja bom, pode distrair. Mas ele me distrai a beça. Ele me conforta, ele me supre. E eu gosto de ouvir Deus falar coisas da palavra de Deus para me ensinar como viver bem, viver segura. Isso é o máximo. Isso é o máximo. Então, as bênçãos vêm, irmãos, daquilo, do quanto você está conseguindo ficar com Deus. Para você mudar o seu modo de falar, para você mudar o seu modo de ser e ser uma pessoa abençoada. Porque se você for uma pessoa abençoada, quem estiver perto de você vai ser abençoado. Sabe por quê? Você vai passar conforto para a pessoa, não irritação. Você vai passar paz para a pessoa, não tormento. Você vai deixar um ambiente tranquilo, não um ambiente pesado, carregado. Porque ser bênção, irmão, não é só dinheiro. E olha que o dinheiro não pode comprar paz, né? Então não é só o dinheiro. Porque Deus diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Tá? Então, o dinheiro é nós que vamos dar ordem para ele, não ele para nós. É por aí. Então vejam só, acho que agora eu vou entrar no que eu pensei, mas foi uma boa introdução que o Espírito Santo deu, né? Louvemos ao Senhor pela presença dele aqui. Versículo 27 de Lucas 6. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Foi daí, né, que eu fui dar uma volta toda. O Espírito Santo ensinou para falar, ouvir Deus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. O pastor Dave ensinou muito bem sobre isso, que todos os montes que estão na nossa frente são esses montes aqui. Os montes, as dificuldades que estão na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, é porque não está fazendo esse versículo. Não está andando nesse versículo. Fazer o bem a quem faz o mal para você. Abençoar quem está amaldiçoando você. Então veja agora um instantezinho o que, que aconteceu, que é desde o Antigo Testamento que Deus determinou bênção ou maldição. Veja só Gênesis 12. Veja só, Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão, né, Deus faz promessa para ele. E Deus abençoa Abraão. Só que a bênção de Abraão foi tão abrangente que nós estamos abençoados. Veja só o que é ser abençoado. Irmãos, depende muito do que nós falamos. Mas, irmãos, veja, que o que nós falamos tem que ser do coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. É por isso que muitas vezes nós temos que falar a palavra de Deus 100 ou 1000 vezes até nós sermos o que ela diz. Jesus só falou uma vez. Vento, emudece. Tempestade, para. Quantas vezes ele falou? Uma vez. E a calmaria veio. Ele ficou gritando para Lázaro ser ressuscitado? E o filho da viúva de Naim, ele ficou lá no caixão gritando e balançando o caixão? Não. Simplesmente, ele rendeu graças ao pai e chamou a vida e etc. Aquela menina, né, a filha do oficial que estava morta, mas ele simplesmente chegou lá e disse, levanta. Então, Jesus falou uma vez, esta é a fé de Deus. Nós precisamos falar muitas vezes para nós termos a fé de Deus. Porque a fé não está no intelecto. Ah, eu sei que vai acontecer. Eu dou risada quando eu vejo os outros falando isso. Porque eu penso, não sabe mesmo e não vai acontecer. Porque não é assim que acontece. A pessoa nem está com fé. Isso não quer dizer que você tem fé. Não é pensamento positivo. Fé é uma condição nossa no que Deus diz. Simplesmente. É quando nós chegamos no ponto onde nós cremos no que Deus diz e acontece. Então não é pensamento positivo. E não é uma altivez mental, eu sei que vai acontecer. E não vai acontecer. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo porque nem pista. Se você estiver confessando a palavra de Deus e orando em línguas, vai acontecer porque o seu pensamento vai se ajustar. Pode ser que demore 7 anos, mas vai acontecer. Por que que levou 7 anos? Porque não havia fé suficiente para acontecer. Amém? Então, se nós falarmos, tudo que nós falamos, para ser abençoado tem que ser do coração. Porque quando a palavra vem de maldição, ela também vem do coração. Não vem de uma brincadeira. E se nós amaldiçoarmos, nós não vamos ser abençoados. Jesus falou lá, foi Jesus que falou, olha, ouçam. Prestem atenção no que eu estou falando. Se alguém fizer o mal a você, não amaldiçoe, mas abençoe, se você quiser ser feliz nessa vida. Se você quiser receber bênçãos de Deus, você tem que abençoar, não amaldiçoar. Então parece que tem brincadeira às vezes, mas não é brincadeira, é sério porque sai do coração. Então o coração é enganoso. Então ele precisa ser trabalhado para que a palavra saia dele limpa. Então o Espírito Santo nos ajuda quando nós estamos orando em línguas. Ele ajuda se está com falsidade. E a palavra de Deus vai criar uma condição verdadeira no nosso coração. Então nós temos que mudar o nosso modo de falar, irmãos. O modo de falar tem que mudar para nós só abençoarmos. Porque a própria palavra diz que nós, com toda a nossa alma, devemos bendizer ao Senhor nosso Deus. Bendizer é abençoar, tá? É dizer bem. Então veja, olha, versículo 1 de capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Primeiro que aquele jeito de pensar da parentela não dá mais. Falou? Não dá para pensar do jeito dos parentes, irmão. Não dá. Pode cortar. Eles ainda não entraram nessa. Eles estão do jeito do mundo. Você é que veio para Jesus. Então é você que vai mudar o seu jeito. Não adianta agradar ímpio. Não adianta trazer tradição de família. Porque agora a nossa herança é Jesus. Só que isso vai custar, né? Mas depende se você vai querer ou não. Se você ama Jesus mesmo, não importa o preço. Então, ora em línguas que o Espírito Santo vai te dar a condição de pagar o preço. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Você já ouviu Deus dar uma palavra para você de maldição? Não. Tá. Todo mundo aqui só recebeu, quando recebeu uma palavra de Deus, foi uma palavra de bênção e grande, não é? Deus só dá uma palavra de bênção. Então veja, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Olha só como que Deus faz. Se tem alguém te abençoando, Deus vai abençoar aquela pessoa. Se eu estou abençoando uma pessoa, Deus vai me abençoar. Então vamos começar a abençoar. Pai, abençoa agora. Ô Pai Celeste, abençoa agora. Põe a tua mão. Dá. Nas horas mais difíceis da minha vida, eu tive que aprender isso. Anos atrás. Todos os dias, passar horas fazendo isso. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para você andar na maldição. Como? Fazendo com que as pessoas façam o mal para você ficar amaldiçoando. Resmungar, amaldiçoar não pode. Isso traz o quê? Nós ficamos paralisados e nós não crescemos espiritualmente. Deixa para lá. Vamos falar as bênçãos. Vamos mandar bênçãos. Como? Qual foi a oração que eu mais fiz quando eu estava sendo atacada? Pai, que o Senhor abençoe essas pessoas agora, para que elas tenham um arrependimento no seu coração diante de ti. Porque você quer uma bênção maior do que essa? Você se arrepender dos seus pecados? Você enxergar que você está sendo uma maldição para alguém? Que você está sendo maligno para alguém? Você não acha que isso é a maior oração? Deus me ensinou isso. Você orar para que a pessoa, de joelhos agora, porque se Deus te convencer do mal, aleluia, você foi convencido do mal, você não quer mais aquilo. Você quer uma oração mais abençoada do que essa? Pai, abençoe estas pessoas, toque-as agora, para que elas se arrependam diante de ti do mal que elas estão fazendo para elas mesmas. Não é contra mim. Eu fiz anos essa oração. E eu estou recebendo bênçãos até hoje. Enquanto isso, você não vai deixar o diabo montar ninho aí no teu coração. Fazer ninho com ovos e depois crescerem aquelas cobras, jararacas horríveis de ódio, de mágoa, de vingança. Deus falou: olha, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. E aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Então, as pessoas que estão contra você, elas estão te amaldiçoando, porque elas estão usando, né, aquele órgão que se chama língua, para falar coisas ruins, denegrir a sua imagem e etc. Então, o que nós temos que fazer para sermos abençoados? Jesus deixou bem claro. Nós temos que abençoar. Você entendeu como é que você abençoa? Pede para Deus para que aquela pessoa se arrependa diante dele. Você está abençoando. Porque essa pessoa precisa se arrepender para ficar livre daquele mal, para receber bênçãos. E enquanto isso, você está sendo abençoado. Enquanto isso, seu coração está ficando limpo. Não está guardando as mágoas. Porque olha só, versículo 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, se nós começarmos a abençoar, o nosso modo de falar, de viver, é o que está dentro de nós, as bênçãos vão começar a acontecer. Na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, na nossa igreja. É a bênção. É isso que Deus quer. Porque veja só o que aconteceu. Vem aí mais adiante um pouco. Gênesis 27, versículo 27. 27, 27. Veja como é importante ser abençoado, irmãos. Quando Deus abençoa, maravilha, glória a Deus, não é mesmo? O problema foi resolvido e a bênção é sempre abundante. É uma alegria que não dá para esquecer. Então veja, nós temos que aprender a andarmos abençoados nessa terra. Versículo 27. Aqui Jacó, foi quando ele se veste de Esaú, ele fez tudo o que ele pôde para ser abençoado, porque ele entendeu o que era a bênção da primogenitura. Esta bênção veio sobre ele com a bênção de Abraão, de Isaac. Por isso que a Bíblia diz a bênção de Abraão, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele trouxe essa bênção. Isso é importante. Ele soube o que foi a bênção de Deus sobre Abraão, a bênção de Deus sobre Isaac. E ele recebeu aquela bênção como herança. Ele foi atrás. Ele foi atrás, ele queria a bênção da primogenitura. Irmãos, vai atrás, queira a bênção, mudando o seu coração. Deixa para lá. Pai, abençoa agora. Treine isso sozinho orando. Treine isso sozinho orando. Porque é no meio, não é no blá 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 do dia a dia que você vai aprender. Eu já disse a você que você não vai aprender a ouvir Deus na praia lotada, com um sol de 40 graus. Não é lá que você vai aprender. É o quanto você fica sozinho com Deus é que você vai aprender como anda com Ele. Não é uma oração mecânica, mas é a sua entrega. Deus falou hoje muito aqui, entrega o seu coração. Deus quer a sua sinceridade, o que você realmente é, para você entregar isso para Ele. ficar de verdade na presença dele, usufruir da presença dele. É isso que tem que ser com você e Deus. Com licença, pessoal, com licença. Família, com licença, família, parente, com licença, amigos. Agora é meu momento com Deus, com licença, eu sozinha, eu agora. O momento está marcado, é meu e dele, acabou. Aprenda que você não vai ver Jesus com os seus olhos naturais. Você vai aprender a viver com ele espiritualmente. Então você vai lá nesse momento, é que você vai fazer todos os treinos da sua vida. É nesse momento que você vai aprender a adorar a Deus de verdade, para quando você estiver aqui, você fazer mesmo. Não importa se tem gente coçando, penteando o cabelo, abrindo a bolsa, sabe, é uma hora de organizar a bolsa, uma hora da adoração, é muito bom, porque já ficou chato demais. Não, então vamos organizar a bolsa, porque acho que está meio baguncento aqui. Vai pôr os papéis dentro da Bíblia no lugar certo, porque não tem o que fazer aqui. Não sabe onde Deus está. Porque não está praticando sozinho, você não está fazendo isso sozinho lá com ele. Então chega aqui, você não tem o que fazer. Mas não tem importância, vai treinando. Quem sabe, qualquer hora você pega o jeito. Então lá, quando você está sozinho com Deus, começa a treinar. Você vai ver que a sua carne é rebelde, horrorosa, nojenta. Ela vai se levantar aqui e abençoar o quê? Não merece, merece, Deus mandou. Se eu quiser ser abençoada, eu vou ter que fazer isso. É lei de Deus. Isso não é andar na lei, isso é lei. Determinação de Deus, é mandamento. Isso não tem a ver com o Novo Testamento, Antigo Testamento. Isto é Deus. Ele falou desde o primeiro livro. Até o último ele está falando. Então não há contradição na Bíblia. Eu tenho condição de abençoar hoje. Eu tenho um espírito recriado, eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Então quando você estiver sozinho orando, comece a exercitar. Agora, você lembra uma pessoa, plaque. O diabo já quer fazer uma história. Comece a abençoar, você vai ser feliz. A felicidade vem daí. Os tormentos que estão dentro da tua cabeça vão começar a sair. E vai abençoando Deus também. Eu te bendigo, Deus, com todo o meu ser. Então, Jacó soube muito bem o que bênção queria dizer. O que é você ser abençoado por Deus? Por isso, irmãos, vamos sair de conversa fiada. Deixa pra lá. Fez coisa ruim? Fez. Vamos começar a pedir a Deus Pai que põe as mãos com as bênçãos agora. Porque nós estamos ilesos. Nós não estamos confessando isso na terça? Não vai acontecer nada para nós. Não vai. Porque nós estamos com o Senhor. Então veja só. Jacó entendeu e ele foi lá. 27. E se chegou e o beijou, Isaac. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Olha quando uma pessoa está abençoada, irmãos. Por isso que Salmos 1 diz. Por isso que Salmos 1 diz, onde você puser sua mão é bênção. Vai dar tudo certo, vai. Não me venha com essa conversa fiada que não vai, porque não vai na tua vida, mas na minha vai. Eu estou vivendo nas bênçãos de Deus, porque o meu coração está abençoando as pessoas. Eu não estou guardando mágoa. Isso não quer dizer que você não saiba discernir o que é certo e o que é errado. Porque Jesus falou, ó, sim, sim, e não, não. E o que passar disso é do diabo. Eu não vou fazer o que está errado. Eu não vou fazer, e não vou ensinar hoje sobre julgamento, porque não dá tempo. Senão nós vamos passar da meia-noite. Eu ainda não estou na condição do apóstolo Paulo. Estou pretendendo, graças a Deus. Chegarei lá. Passar a noite de amanhã cedo, nós vamos fazer a ceia. E se morrer alguém, vai ser ressuscitado. Em nome de Jesus. Paulo, estamos buscando isso, orando muito em línguas. Adorando o Senhor. Então veja. Olha só a bênção. 29. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Irmãos, muito cuidado, hein? Cuidado, cuidado no que fala. Uma vez eu e uma mulher lá em casa, muitos anos, duas listas. Uma era para mim e a outra era para minha mãe. Que a pessoa ia esquecer, né? Ela ia xingar tanto que ela ia esquecer. Então ela fez duas listas. Uma escrita em cima com meu nome e a outra com o nome da minha mãe. Coitada, não entendeu o que é benção. Mas nós não ficamos presos naquilo. Aliás, nós estamos muito abençoados. Minha mãe está nas portas dos 80 anos. A mulher já teve tudo que uma pessoa que está com ódio pode ter. Mal, né? Isso é coisa que se faz? Isso não é coisa que se faz. Deus mandou abençoar. Não é para ir atrás de ninguém e papapli, plaplaplá, plé. Vai orar. Se recolhe. Deixa o sangue de Jesus entrar dentro de você, te lavar, te limpar. Enquanto você adora o Senhor, enquanto você abençoa aqueles que estão fazendo coisas erradas. Te garanto que tudo vai entrar nos eixos que você nunca planejou tal eixo. Mas Deus planejou. Porque Ele sabe. Sabe esperar no Senhor. Não vai na frente dEle resolver. Coisa humana, coisa de diabo. Não é assim que resolve as coisas, com Deus. Eles olham, mas cuidado, quem te amaldiçoar. A pessoa não tá brincando. Amaldiçoar servo de Deus. Não pode. Pastor, cuidado. Cuidado com a língua, meter o pau aqui no pastor. Não pode, irmãos. Está perdoado, em nome de Jesus, mas alto lá, cuidado, é ruim para você. Porque eu não vou receber isso. Eu não recebo, de jeito nenhum. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Quem não é contra é a favor, né? E quem não é a favor é contra. Jesus falou isso. Então, estamos aonde? No contra ou no a favor? Hã? Então, cuidado, irmãos. Nós precisamos vigiar para ver por que, que as coisas estão acontecendo. Deixa eu ver para onde nós vamos agora. Então, Salmos 100 e... Estão gostando disso ou agora ficou meio assim? Então tá. 103. Vocês entenderam porque que Jacó quis a bênção, né? De Isaac. Salmos 103. Nós devemos abençoar. Nós vamos ser muito abençoados quando todas as pessoas aprenderem isso. Até a Deus, olha só, Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Irmãos, nós temos que bendizer a Deus. Bendito seja o teu nome, ó Pai glorioso. Bendito seja o Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito seja o Espírito Santo que habita dentro de nós. Irmãos, comece a bendizer os nomes do Senhor. Você vai ver o que vai acontecer. Bendito seja o Senhor que me curou, Ele é o meu médico. Bendito seja o Senhor que me prosperou. Ele é toda a riqueza que eu preciso. Jesus, o Senhor da paz. Bendito seja o Senhor que me dá paz. Eu te bendigo, Senhor. Eu te bendigo. Meu Pai Celeste, eu te bendigo, Pai. Eu te bendigo. É importante ir falando isso, vezes após vezes. Eu te bendigo, Pai Celeste. Eu te bendigo, eu te bendigo. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de um só de seus benefícios. Aí você vai começar a louvar o Senhor. 3. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Olha só quando você começa a abençoar, a bendizer. aqueles que maldizem você, diga bem. Jesus não falou isso? Abençoa, dizer bem é abençoar. Então, quando nós estamos abençoando, nós vamos ficando sarados, perdoados dos nossos pecados. Porque nós estamos, irmãos, liberando amor. Então a pessoa, pensa que liberar perdão é assim, é máquina. Toca esse botão aqui agora. Pique. Acendeu essa luzinha. Libera perdão. Ah, tá bom então, vai. Libero. Ah, não é assim. Se fosse assim, gente, pra quê? Pra quê que Jesus ia falar orar sem cessar? Nem. Não é assim. Liberar perdão é um modo de vida com Deus. É você ficar. Isso daí é conversa de quem não está com Deus. Se você for passar um tempo com Deus, você vai liberar o perdão, porque é inevitável. É inevitável. O Espírito Santo está trabalhando nessa área. Se esse é o problema. Se você está adorando a Deus, a sua alma está sendo lavada, banhada com o amor de Deus. Então, também vai ser liberado o amor. Se você está lendo muito a Bíblia, a palavra de Deus está falando com você do amor. Você vai começar a ter esse amor. Entende? Não, o pessoal pensa que é regra, né? É regra, é norma, fórmula. Fórmula. Você compra um remédio, tem uma fórmula lá dentro, uma bula. Blá, blá, blí, blá, blá, blá. A palavra de Deus não é isso. É vida. É você estar na presença de Deus. Reserve um momento da sua vida para você estar junto dele. Para você ser abençoado. O pastor que não tem como cuidar da família, da igreja. O que está faltando para esse pastor, irmão? Deus é ruim, é? Está faltando comunhão com Deus. Está faltando andar nas bênçãos. Não sabe como andar nas bênçãos, porque não fica com o doador das bênçãos. Fala dele, mas não tem ele. Então, tem que ficar mendigando. Ah, eu preciso pregar a palavra e ir para os bairros, eu não tenho carro, eu sou pastor. Será que não dá para você me dar um carrinho aí, não? Ai, coisa mais furada, meu. Não é assim que vive com Deus. Deus é meu pai, ele sabe que eu preciso de um carrinho. Ele vai me dar. Eu não preciso pedir, não. Você é mendigo. Mendigo. Como é que mendigo faz? Ah, me dá, me dá. Me dá. E daí? Uma pessoa me chama para eu ir pregar na igreja dessa pessoa, no bairro, ou seja, onde for. Eu não tenho nem como chegar lá. Não está complicado isso? Quer dizer, o que, que eu vou pregar lá que nem eu estou abençoado? Pelo amor de Deus, sintoniza aí, gente. Hein? Não está mal esse negócio? Deus quer que nós andemos nas bênçãos plenas. É o nosso modo de viver com Deus. É viver abençoado. Se você começar a bendizer o Senhor, a dizer quem Ele é, você vai receber bênçãos. No seu espírito, vem cá, só olha aqui. 3, Ele perdoa todas as suas iniquidades. Você foi perdoado. Quem sara todas as tuas enfermidades, ele vai curar o seu corpo. Olha só. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, ele vai mudar toda a minha situação espiritual, carnal e da alma também. As 3 áreas. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É isso daí que acontece quando você começa a abençoar. Vocês não acham que está na hora de começar a abençoar mais? Mas, irmãos, não fique falando blá, blá, blá. Fique sozinho, treinando. Porque se você for para uma competição, você não vai poder pegar a bicicleta na hora, né? E cair lá, pega super mal. Puxa, falou que ela era tão legal na bicicleta, olha lá, blum, na frente de todo mundo. Milhares de pessoas assistindo. Não deu certo. Fique sozinho, treine a abençoar as pessoas. Comece a abençoar as pessoas, Deus vai te abençoar. Porque ele diz que se você abençoar, você vai ser abençoado. E se alguém te amaldiçoar, esse alguém vai ser amaldiçoado. Mas não você. Porque aquela maldição daquela pessoa não vai chegar até você. Só para terminar, mais um, hein? 1 Pedro. É porque a gente leu a 1 Pedro até anteontem, né? Então, está bem em cima ainda para a gente sintonizar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Porque agora nós vamos encerrar e o versículo começa com a palavra bem de quando está encerrando. 1 Pedro 3, versículo 8. Valeu, irmãos. Essa noite é do Senhor. Ele quer te abençoar, por favor. É isso que ele está querendo dizer. Eu sou o Deus que te abençoa. Aonde você for, você vai ser uma bênção. Então, versículo 8. Finalmente, então, encerrando tudo que nós falamos, né? Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção sobre bênção, por herança. Se nós abençoarmos, nós vamos ser abençoados. Nós vamos ter bênçãos dos céus. Entende, irmãos? O diabo não para de levantar coisa para, né, ver se a gente cai no laço dele. Fique um tempo a sós com Deus. Não precisa usar palavras teológicas, nada de oratória, porque Deus te conhece. E Deus é simples. Então fale com Deus. Palavras simples do seu coração. Porque o coração é simples. A cabeça é que é complicada. Então fala coisas simples de criança e treine a abençoar. E você vai ver o amor de Deus no seu coração, o amor de Deus abençoando você, tudo vai mudar. As portas das bênçãos que estavam fechadas vão ser abertas, escancaradas. Escancaradas. Mas, ó, treina lá sozinho. Depois, no dia a dia, um acréscimo. Tudo bem?
Amém.
Ouviram isso?
Glória a Deus.
Glória a Jesus. Aleluia. Louvemos ao Senhor, nosso Deus e Pai, por esta palavra, Senhor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor quer nos abençoar. Em nome de Jesus, amém.